ligado ao semáforo político na Rádio Observador. Hoje vamos voar à boleia da TAP e também vamos olhar ainda para o discurso de Cavaco Silva no último fim de semana, não para o discurso em si, mas para a reação do Partido Socialista. Começamos pelos voos, altos voos. Judito França, tens aqui um vermelho para a petição sobre a reprivatização da Companhia Aérea Portuguesa.
Era o que estava a faltar, era um abaixo assinado para defender a TAP como empresa pública. Já tínhamos saudades destes abaixo assinados, normalmente publicados nos jornais, e o de hoje foi publicado no Jornal Público. E quase sempre estes abaixo assinados baseiam-se em ideias dogmáticas e não em factos. Por exemplo, este começa por tentar ligar aquilo que tem acontecido na comissão de inquérito e que tem denegrido a imagem da TAP a uma tentativa pensada e forçada para entregar a empresa a investidores privados por um preço irrisório. Portanto, começamos logo mal, não é? Temos aqui uma conspiração pérfida em prol do grande capital que não faz o mais pequeno sentido e, portanto, começa logo mal. Depois tem usa expressões como cortina de fumo, elenca outras privatizações e a forma como essas outras empresas privadas agora deram lucro e, portanto, dizer que essas empresas que agora são privadas deram lucro, dizendo elas fossem públicas davam lucro também, é baseado num fator nada, porque não tem qualquer tipo de comparação. E tudo aquilo que nós sabemos e que o governo do PS defende nesta reversão da reprivatização, os subscritores do abaixo-assinado ignoram. Não interessa. E, portanto, preferem utilizar expressões como Portugal não está à venda, que serve mais ou menos para tudo. Não,
já não é não tapa os olhos.
Não tapa os olhos. Agora é Portugal se não está à venda.
A petição chama-se não tapa os olhos. A TAP
esta
não é um ativo tóxico.
O primeiro subscritor é António Pedro Vasconcelos. Mas também diz que o controle da empresa garante a soberania do Estado. E mal era que fosse a TAP, não é? Que fosse a que nos permite ser soberanos enquanto Estado. É evidente que a questão aqui é ideológica, portanto não interessa nada do fator racional, não há nenhuma base racional. São todas feitas com base no coração e não no dinheiro ou em contas certas. E, por exemplo, diz a dada altura, é preciso manter todos os postos de trabalho. É preciso manter? Não sei, temos que manter todos os postos de trabalho? Ou, salvo evidências em contrário, mantém-se na mesma os postos de trabalho? E, portanto, isto é uma questão relacionada com vontade e com querer. E querem muito que a TAP seja uma empresa pública. E eu também quero muita coisa e há muita que não é possível. E é isso que as pessoas têm que ter em conta. E uma delas é continuar a aplicar uma receita que custou aos contribuintes 3,6 mil milhões de euros. E os contribuintes estão um pouco fartos de argumentos imateriais para justificar mais dinheiro a ser enterrado. E eu acho é que estes subscritores do abaixo assinado ficaram na década de 90 e acham que a questão do dinheiro dos contribuintes não é tão premente, mas é.
Bruno Vieira Amaral, temos aqui 25 figuras públicas, pelo menos, de Ana Gomes a Vasco Lourenço, antigos ministros também.
Os jarrões do costume e outras figuras também do mundo da cultura também subscrevem. Fazem estes abaixo assinados quando é o apoio ao PS, os habituais companhão de route do PS nestas questões, e que nem se percebe o que é que estão aqui a fazer, ou o que é que percebem, a não ser esta vontade de manter a TAP pública. Eu não percebo este fetichismo. Nós temos transportes públicos que não funcionam todos os dias e que afetam milhares de portugueses que dependem dos transportes públicos para ir para o trabalho, e vêm estas pessoas preocupadas com a TAP pública. Eu não consigo entender o fetichismo à volta da TAP. Isto só pode ser saudades daquele tempo em que se comia camarão nos voos da TAP.
Em primeira.
Pois, não sei, eu não consigo perceber, porque, obviamente, não depende da TAP a soberania do país, como a Judite estava a dizer. Nós não precisamos de uma TAP pública, e vemos o caso de outros países, de outras companhias de aviação de bandeira nacionais que faliram ou que foram integradas em grandes grupos, os países continuam aí. Mas só nós é que temos de ter uma companhia de aviação pública. Não, Eu não percebo mesmo este fetichismo. Eu acho que isto é fetichismo, não, é, não, não tem outra explicação. Este amor tão grande a uma TAP pública, quando, lá está, coisas muito mais urgentes para o dia a dia, os transportes públicos não funcionam, ou funcionam mal, ou não funcionam tão bem quanto deviam, e isso sim tem um grande impacto no dia a dia dos portugueses. Mas a maior parte destas pessoas não sabe o que é isso.
Impacto está a ter também a declaração, o discurso feito por Cavaco Silva, antigo Presidente da República, no encontro de autarcas social-democratas no último fim de semana, sendo que já falaste aqui isso ontem, mas hoje é a reação do Partido Socialista.
Pois, ontem eu também falei aqui um bocadinho. Da reação do Partido Socialista, que aliás houve dois tipos de reações, como eu disse ontem, umas mais exaltadas, mais ali no... de bancada quase, e outra mais institucional, até do Presidente da Assembleia da República, uhum, e também do Primeiro-Ministro, mais calmas. Mas houve um aspecto que não falei, e que foi uma acusação, pelo menos um deputado do PS, João Azevedo, veio dizer que aquilo era um discurso de raiva e ódio. E então eu tive de ir confirmar o que disse Cavaco Silva, e isto é o que eu encontrei. Este governo é um governo incapaz e tem de se demitir. Uma parte do governo, não são todos, claro, é um governo de delinquentes. Estes senhores têm de ser julgados depois de saírem do poder. Está a caminhar-se para uma nova ditadura. O presidente e o governo devem demitir-se enquanto podem ir para as suas casas pelo seu pé. Caso contrário, serão responsáveis pela onda de violência que também os atingirá. Isto foram declarações de Mário Soares, em 2012, em relação ao governo de Passos Coelho. Isto é que poderia configurar aqui um discurso de ódio de um antigo Presidente da República contra o governo em funções. Nas declarações duras, nas críticas bastante fortes que Cavaco Silva fez a este governo do PS, eu não encontrei em lado nenhum ódio. Eu não sei se foi no tom ou se foi na avaliação que fizeram do tom, mas não encontrei, de facto, nada que se parecesse a um discurso de ódio. Eu não sei como é que se faz esta interpretação, mesmo vindo da parte do PS e de figuras menores dentro do PS, como é que se faz esta interpretação? Foi uma crítica até dura, sem dúvida, de Cavaco Silva ao governo de António Costa. Foi isso. Foi claramente, foi talvez o ataque mais demolidor, que eu me lembro, pelo menos, de Cavaco Silva a um governo. Ele que, e isto é curioso, quando era Presidente da República, foi sempre muito comedido. Aliás, também se espera que seja Marcelo Rebelo de Sousa, também, como apontávamos ontem, acabou por não comentar as declarações de Cavaco Silva.
Mas foi dizendo que vai ter uma postura diferente quando já não estiver em Belém.
Uhum. Pois, eu acho que ele podia já ter essa postura agora, era de falar menos, não falar tanto. O Marcelo Rebelo de Sousa diz que não falará nada depois de sair do cargo de presidente.
Ninguém acreditou quando ele disse isso.
Pois, eu também não sei sei se vai resistir ou não, provavelmente até poderá voltar à televisão, não sei. Como comentador. Bem, mas em relação às declarações de Cavaco Silva, não vejo onde tenha estado esse ódio, mas sim, claro, críticas políticas muito fortes, muito contundentes, mas de raiva e ódio parece-me uma interpretação que se calhar cabia melhor nas declarações que Mário Soares fez na altura ao governo de Pedro Passos Coelho.
Mário Soares chegou a chamar ao governo PSD-CDS um grupo de delinquentes. Pronto. Acho que com isto acaba a discussão, não é? Não há discussão possível.
Aquilo que... Não todos, ele disse na altura, não todos. Ah. É um governo de delinquentes, não todos.
Não,
pronto, estava a poupar algum secretário de Estado.
Devia ser. Portanto, dizer que Cavaco está cheio de ódio e raiva, e comparado com aquilo que Soares disse do governo PSD-CDS, com cartas abertas...
abertas subscritas por algumas das personalidades que subscreveram também esta da TAP, e curiosamente, menos de um ano depois...
E por pessoas que criticaram agora Cavaco Silva.
Claro, claro.
Daí este sinal vermelho mais um para a reação do Partido Socialista a este discurso, que o Bruno Vieira Amaral não considera ser de ódio, da parte do antigo presidente Cavaco Silva. Foi o semáforo político, dois sinais vermelhos. Temos de ver se começamos a variar as cores ou não, se a realidade não deixar.
A realidade tem que nos ajudar um bocadinho, não é?
É isso, é isso. Amanhã temos nova edição. Até lá.